Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é a Rádio Brasil Espírita que entra no ar nesse instante, chegando até você, pelos esforços dos trabalhadores espíritas unidos a partir da liderança de Márcio Eduardo em Alagoas e por todo o Brasil por meio dos grupos de voluntários que se juntaram a esse esforço. Que é a manutenção e a expansão da Rádio Brasil Espírita. Você me escuta nesse instante, provavelmente por meio de algum aplicativo de podcast, o Spotify, o Deezer, o Amazon Music, ou o aplicativo específico da Rádio Brasil Espírita. Bem-vindo seja, onde você estiver. Nesse momento em que chego até você, eu lhe saúdo em nome de Jesus e convido que fique comigo nesse que é mais um dos programas. Da Rádio Brasil Espírita. Estamos iniciando o Evangelho no Lar. Convido você a permanecer comigo. Eu me chamo Josael Bruno, um dos voluntários desse trabalho, e convido para que juntos possamos refletir em torno do Evangelho. Saúdo em nome de Jesus, faço um convite em nome da paz, para que juntos possamos refletir em torno do Evangelho segundo o Espiritismo. Um forte abraço, permaneça comigo. Ficando comigo mais um pouco, ficando comigo esses próximos minutos, eu lhe convido a refletirmos. Sim, vamos refletir. Nesse momento, vamos iniciar, como sempre fazemos, com uma página preparatória. Nós estamos lendo a obra Felicidade no Dia a Dia, do autor baiano Adenauer Novais. E chegamos à lição Felicidade e Emoções. Olha o que ele nos diz sobre a felicidade e emoções. Eduque suas emoções de maneira que concorram positivamente para a conquista de sua felicidade. Sua vida emocional é a base de seu pensar e agir, razão pela qual merece sua atenção e desejo permanente de harmonização. Quando você observar que há algum desequilíbrio emocional em algum setor de sua vida, cuide para que o silêncio lhe seja companheiro e reflita sobre o valor do estabelecimento de uma medida. Contenha-se até encontrar a medida adequada para uma atuação que venha a lhe proporcionar bem-estar e felicidade. O que você produz com emoção grava o coração do outro e cria em torno de você mesmo, uma marca que lhe identifica a personalidade. A leveza com que você trata o outro poderá lhe proporcionar sensações agradáveis de bem-estar e de felicidade. A depender da qualidade emocional, que você imprime ao que ele oferece. Sua inteligência emocional é ferramenta indispensável para que seu coração esteja pacificado e feliz. Emule a harmonia quando a tonalidade emocional seja fator necessário para que o outro lhe compreenda. As emoções são imprescindíveis elementos da qualidade das ideias que emitimos. Por essa razão, não deixe de encontrar o equilíbrio e a harmonia interior quando estiver na iminência de emitir uma ideia. Sua felicidade também se constitui do acúmulo de suas experiências emocionais. Garanta seu equilíbrio emocional, sobretudo em momentos e ambientes nos quais o destempero costuma aparecer. Para que sua felicidade não seja manchada pelo momentâneo deslize. Lembre-se de que o que o incomoda será sempre aquilo que lhe traz desconforto emocional. Seu equilíbrio emocional é parte fundamental de sua felicidade, portanto, não permita que nada, nem nenhuma experiência negativa, seja elevada à categoria superior à sua. Em sua consciência, para tisnar a felicidade. A conquista de seu equilíbrio emocional é meta permanente de todo dia, para que sua felicidade esteja em tudo que você vive. Enumere todas as experiências que você viveu nas quais houve desequilíbrio emocional e se pergunte se já conquistou a harmonização interior. Caso negativo, modele experiências positivas em que você eliciará o melhor de você. Essa foi, portanto, a mensagem Felicidade e Emoções. Nós temos insistido em trazer essas reflexões em torno dessa obra, porque a abordagem é uma abordagem espírita diferenciada, né? Ele traz aqui a gente sempre para o centro das questões, né? Muitas vezes nós não nos damos conta que o nosso equilíbrio emocional é fator que nos trará paz interior ou ausência de paz, né? Nós geralmente colocamos fora de nós. E não é. As emoções são algo que nós emitimos e costumamos fazê-la muitas vezes sem nos dar conta, né? É importante que a nossa vida emocional, a nossa inteligência emocional, as nossas relações, maneira como nós reagimos, nós tomamos consciência disso. E quando nos dermos conta que aconteceu ou acontece frequentemente explosões emocionais que marcam desequilíbrio, nos darmos conta que nós podemos modelá-las, né? Acho interessante quando ele fala isso, né? A nossa emoção grava no coração do outro e cria em torno de nós uma marca que nos identifica a personalidade. Recentemente a gente testemunhou um fenômeno entre vizinhos, muito próximo de nós, nos quais um momento de descontrole emocional gerou uma briga absolutamente desnecessária e se criou um clima extremamente desagradável entre duas pessoas que até então se falavam tranquilamente, estavam bem, e de repente o clima virou porque uma delas se descontrolou a ponto de ofender a outra verbalmente por uma questão menor, por uma questão de pouca monta, como se diz, de pouca importância, que na verdade representava apenas uma diferença de opinião. E a partir daí a coisa cresceu, que acabou em delegacia e provavelmente vai acabar em conflito nas barras da justiça. Então, se a gente vai olhar bem, na verdade, a pessoa marcou o coração da outra com um tom emocional que identifica aquela personalidade, aquela pessoa. Então, a partir de agora, para nós e para todos, inclusive para essa da contenda, vai passar como alguém que tem uma personalidade diferenciada, né? Porque deixou na outra uma emoção. Que emoção? Uma emoção de raiva, uma emoção de descontrole, uma emoção de descompensação. Provavelmente isso, na esteira do tempo, vai ficar marcado entre as duas, a menos que haja uma remodelação da maneira de se comportar, sobretudo emocional. Então é importante que a gente busque um equilíbrio emocional, principalmente em momentos e ambientes onde é possível acontecer um destempero, né? Quando? Em rixas, em momento de confronto, em momento de divergência de opiniões, em momentos nos quais um pode estar sendo chamado a um testemunho de paciência, né? Então esse equilíbrio é parte da felicidade. Muito difícil alguém encontrar a felicidade se encontra em desequilíbrio emocional. Então é preciso tomar consciência, né? Elevar a consciência, não permitir que experiências, mesmo que nos quais já tenhamos vivido um desequilíbrio emocional, ela retorne. E a gente identificar em nós as matrizes que provocam esse tipo de coisa para desconstruí-las, né? Remodelar a forma e a maneira de pensar e agir. Então essa foi Felicidade e Emoções, nos dando conta que é muito difícil para nós sermos felizes em descontrole emocional. Vamos então agora para o Evangelho de hoje. Chegamos ao capítulo 12, que é amar até os inimigos, hein? Amai os vossos inimigos. A gente já viu as mensagens retribuir o mal com o bem. O capítulo traz retribuir o mal com o bem. E vamos chegar hoje nos inimigos desencarnados. Vimos a fala de Kardec na semana passada falando sobre retribuir o mal com o bem, o quanto isso representa para nós um esforço muito grande, que é o amar os inimigos, né? Falando ele na sua linha bastante racional, que pode parecer um contrassenso e às vezes para muitas pessoas pode parecer até uma covardia amar o inimigo. Isso é porque ele coloca com clareza que amar o inimigo não é reservar no coração o mesmo espaço do inimigo para um amigo. Pelo contrário, por uma lei da assimilação de fluidos, seria impossível para nós reservar no coração. Não. Significa amar o inimigo é não lhe desejar o mal. Se alguém vier de lá para cá querer a reconciliação, aceitar essa reconciliação. Não estabelecer condições, né? Não usar de medidas que humilhem o outro, seja por atos ou por pensamentos. Não guardar ódio, não guardar rancor, não desejar e nem perpetrar vingança, né? É perdoar sem nenhum pensamento oculto, né? Então essa é uma questão que ele traz, né? E ele diz que os incrédulos olha para isso aí e diz: ah, puxa, então não vai haver mais justiça. Também não é isso, né? E entender que num planeta de expiações e provas como nós vivemos, pela própria destinação da Terra, há homens maus. E topar com esses homens maus e perversos é uma das agruras, é uma das condições, é uma das próprias, digamos assim, a palavra condição já diz isso, é da própria destinação da Terra, né? Se defrontar com provas e expiações, suportá-la faz parte do nosso processo evolutivo. Ora, se isso faz parte, se essas são as amargas vicissitudes que temos que passar, aqueles que lhes são objeto, ou seja, aqueles que são, digamos, os executores, aqueles a quem muitas vezes são instrumentos, nós não devemos nos queixar deles. Faz parte, né? Como se diz. Devemos, na verdade, agradecer a Deus por experimentar a mão que nos dá o ensejo de demonstrar paciência e resignação. É bem a linha racional de Kardec, ele vai mais longe. O homem que ocupa no mundo uma posição elevada não deve se ofender com os insultos daquele que considera inferior. Então, do ponto de vista moral, ele deve elevar-se acima da humanidade material e compreender que o rancor e o ódio os aviltariam, né? Ele se rebaixaria se tivesse, aí volta a questão da emoção, descer ao nível de uma emoção inferior, né? Então, se ele quer elevar-se acima moralmente e até materialmente, ele deve compreender o ódio e o rancor como sendo uma fase temporária dos espíritos atrasados da Terra. E que ele, se ele já abandonou isso, é importante que ele retenha na sua alma algo mais nobre, mais generoso do que aqueles últimos que ainda lá permanecem. Isso me faz pensar na cena, curiosa cena de Obreiros da Vida Eterna, em que a equipe de André Luiz está numa casa transitória, que parece ser uma estação temporária que se desloca, dotada de motores. Isso me lembra muito uma espécie de uma aeronave voadora, algo assim bem grande, e que num determinado momento vai acontecer um fogo purificador naquela região inferior, algo pré-determinado, marcado, e chega um instante em que eles precisam deslocar aquela belonave, né, para que ela também não seja atingida pelo fogo purificador, que parece ser rajadas de energia que vão prover uma asepsia naquela região. E são rajadas magnéticas, são rajadas elétricas, né? Eles chamam de fogo purificador porque me parece ser uma figura de linguagem que faz a gente pensar em imensas bolas de fogo promovendo uma desmaterialização etérica de toda aquela região dos resíduos tóxicos mentais e espirituais. Bom, enfim, uma medida de saneamento, semelhante ao que a gente pode imaginar em grandes tempestades em que o céu é ionizado por conta de raios relâmpagos. Pois bem, naquele momento, os espíritos mais cruéis, mais maldosos, junto com aqueles espíritos visivelmente arrependidos, eles chegam aos mangotes, como eles dizem, aos magotes, né? Chegam de multidões, saindo daquelas cavernas, daquelas furnas, e vão todos em direção à casa transitória, à casa de Francisco, me parece. E lá eles são recebidos. Mas há uma espécie de sistema de detecção eletromagnética, espiritual, que percebe aqueles que estão dispostos mesmo a seguir, serem acolhidos, e aqueles que não, que estão ali com o intuito de promover uma, digamos assim, uma invasão inadequada, né, para tomar conta daquela nave. E eles são selecionados por meio dos trabalhadores, né? Os que realmente demonstram algum arrependimento, eles são identificados por sistemas eletroeletrônicos, que eles não dizem muito bem como é, mas que deve ter algum tipo de aparelho que consegue perceber a emissão mental do que eles estão fazendo, e aí acolhem aqueles que estão prontos. E os que ainda se mantêm, aparentemente, naquela condição de medicância, eu quero que me ajudem, mas na verdade não quero, eu quero entrar para poder promover uma revolta aí dentro e assumir o poder, né? E eram muitos, eles como que são colocados de volta para as furnas e as cavernas inferiores onde se encontram, né? É interessante isso, porque nos faz lembrar exatamente essa fala de Kardec, quando ele fala dos inimigos, do acolher aqueles que são inimigos. Então, assim, mesmo superior aos seus adversários, é importante que tenha uma alma maior, mais nobre, mais generosa do que esse último. Acolhe-se a todos, mas os que trazem ódio e rancor dentro de si, eles se autosselecionam e não são capazes de emitir uma vibração capaz de se elevar, né? E esse é um caso assim, narrado por André Luiz, que me parece bastante adequado. Eles lembram aquela figura que Jesus colocou: como é que você entrou aqui sem estar com a veste nupcial? Lá a veste nupcial é o próprio perispírito, né? Ele identifica o espírito, o seu teor mental, os seus pensamentos, a partir da própria aparência, né? Lá não tem como enganar, né? Inclusive é por isso que o tempo todo nas narrativas de André Luiz, seus superiores ficam o advertindo: olha, cuidado com os pensamentos, porque os pensamentos se materializam, se tomam forma, tomam cor, né? Tomam... O perispírito é maleável a isso, né? É curioso isso, é bastante interessante, né? Mas vamos chegar aqui, então, no item 5 do capítulo 12. Chama-se Os Inimigos Desencarnados. É mais um dos artigos de Kardec do capítulo 12 e que nos traz uma questão importante, né? Por que que devemos fazer pazes com os inimigos? Porque os inimigos, né, eles continuam sendo inimigos depois da desencarnação, e eles podem nos trazer algum tipo de constrangimento. Então vamos lá. Os inimigos encarnados, item 5, capítulo 12. Ainda outros motivos tem o espírita para ser indulgente com seus inimigos. Sabe ele, primeiramente, que a maldade não é um estado permanente dos homens, que ela decorre de uma imperfeição temporária, e que, assim como criança... Como a criança se corrige de seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Sabe também que a morte apenas o livra da presença material do seu inimigo, pois que este o pode perseguir com seu ódio, mesmo depois de haver deixado a terra. Que assim a vingança que tome falha ao seu objetivo, visto que, ao contrário, tem por efeito produzir maior irritação, capaz de passar de uma existência para outra. cabia ao Espiritismo demonstrar, por meio da experiência e da lei que rege as relações entre o mundo visível e o mundo invisível, que a expressão "extinguir o ódio com sangue" é radicalmente falsa, que a verdade é que o sangue alimenta o ódio, mesmo no além-túmulo. Cabia-lhe, portanto, apresentar uma razão de ser positiva e uma utilidade prática ao perdão e ao preceito do Cristo: amai os vossos inimigos. Não há coração tão perverso que, mesmo ao seu mau grado, não se mostre sensível ao bom proceder. Mesmo o bom procedimento mediante o bom procedimento, tira-lhe pelo menos todo o pretexto a represálias, podendo-se até fazer de um inimigo um amigo antes e depois de sua morte. Com mau procedimento, o homem irrita o seu inimigo, que então se constitui instrumento de que a justiça de Deus se serve para punir aquele que não perdoou. Esse é o item 5. Vamos entender a lógica da fala de Kardec aqui, porque Kardec era, antes de tudo, um racionalista, né? É bom a gente se lembrar que esse era um período do racionalismo francês, né? Do racionalismo que é a base não só do empirismo, mas também das bases científicas que temos hoje. Por exemplo, o método dedutivo e indutivo. Mas não vamos entrar nesse caminho. Aqui nós temos um pensamento racional, né? Ele afirma muito claramente: o espírita tem motivos para ser indulgente com os seus inimigos. Primeiro, premissa: a maldade não é um estado permanente, né? A maldade é uma imperfeição temporária. Uma leitura atualizada diria que a maldade, assim como todas as outras questões relacionadas com a evolução do espírito, ela é um estado temporário de atraso espiritual. Na verdade, é fruto da ignorância, fruto da inabilidade, fruto do atraso ou da condição de espírito ainda ignorante. Então, assim, não apenas a maldade, né? A maldade parece ser assim uma leitura bem religiosa, não que a gente não fale da religiosidade, mas de um pensamento de viés religioso. Então, vamos lá. Estaríamos colocando a maldade entre o pacote das ausências de virtudes. Vamos colocar dentro de um conceito um pouco mais abrangente. Estamos aqui na Terra para adquirir conhecimentos, habilidades, atitudes. Em outras palavras, estamos aqui em processo de desenvolvimento de qualidades perenes e úteis ao espírito imortal. E certamente, nessa nossa trajetória, vamos acertando e errando. Podemos desenvolver vícios, podemos desenvolver características como, por exemplo, o egoísmo, o orgulho, e podemos nos comprazer em fazer o mal, ou aquilo que é classificado como maldade. Então está lá. O homem mau, portanto, é aquele homem que se compraz em fazer o outro sofrer. Mas esse estado não é um estado permanente. Na verdade, esse homem mau, esse homem duro, cruel, infeliz, ele o deixará de ser, assim como uma criança cresce. E ao deixar disso, ele vai corrigir os seus defeitos. E um dia ele vai reconhecer que cometeu erros e vai se tornar um homem bom. Quando? Para Deus isso não tem muita importância. Para nós também não deveria ter, a menos que guardemos ódio e rancor daqueles homens maus. Muito bem, a linha racional é assim. Primeiro, a maldade, a vileza, a perversidade é um estado temporário. É um estado de atraso espiritual que ainda não atingiu uma condição de homem bom e generoso. Ora, se você é bom e generoso, provavelmente você já se libertou da maldade e já alcançou um patamar diferente, mas você também já passou por lá. Por onde? Pelos estágios inferiores, talvez não do mesmo jeito que esse a quem você considera um inimigo. Então essa é a primeira premissa. Já passamos por isso, e o homem mau, na verdade, é uma criança que ainda não evoluiu. Segundo, a morte não nos livra da presença do inimigo. nos livra da presença material. Mas este pode continuar sentindo ódio, mesmo depois de ter deixado a experiência material, que ele chama aqui, depois de ter deixado a Terra. Então, se você se vingou de alguém, ou ele se vingou de você, e disse, olha, com o sangue eu acabei com o problema, isso não é verdade. O Espiritismo vem e desconstrói essa frase, extinguir o ódio que havia entre duas pessoas com o sangue. Um vai lá e mata o outro, pronto, acabou o problema. Isso é falso. A verdade é que aquela atitude, ela na verdade alimenta o ódio. O ódio não acaba com o ódio. O assassinato, a vingança, não elimina o problema. O inimigo continua a existir. Né? Por isso é que amar o inimigo é a única alternativa. E ele ainda afirma, né? Mesmo na linha racional, ele diz assim, nenhum coração é tão perverso que mesmo a contragosto não se torne sensibilizado com o bom proceder do outro. Né? É o bom procedimento daquele suposto inimigo contra o outro, quer dizer, contra, entre aspas, né? Na direção do coração outro, que vai fazer com que ele se sensibilize e faça com que ele mude o seu proceder. As represálias fazem o contrário. Então aqui o que é que Kardec coloca com clareza? O mal é temporário. Matá-lo, eliminá-lo, uma atitude sanguinolenta, não acaba, pelo contrário, aumenta. E é o contrário, ou seja, é uma atitude benevolente que vai sensibilizar o inimigo. O coração mais perverso vai se tornar sensível diante do bom proceder. Ou se não, não dará mais pretexto para represálias. Né? Há uma história muito conhecida de Divaldo Pereira Franco, que ele intitula de um Máscara de Ferro, né? Um espírito que o perseguia há mais de 100 anos, e ele acaba acolhendo alguém que era um amor muito grande desse Máscara de Ferro. Ele coloca a palavra Máscara de Ferro porque o espírito aparecia para ele sempre com uma cara muito fechada, né? Com muita raiva dele, porque provavelmente o Divaldo, em outras e outras encarnações, deve ter sido muito, digamos assim, cruel para com ele, e ele mantinha uma atitude de inimigo, até que um dia, ele, e Divaldo nem sabia, porque Divaldo ajuda muita gente, né? E ajudou alguém que tinha sido um grande amor daquele espírito. Bem nessa linha aqui, né? E Divaldo não sabia, mas Divaldo ajuda a todos, né? Indistintamente, e naquela circunstância acolheu, amparou, ajudou alguém que era um grande amor desse espírito. E o espírito, então, não tinha mais como lhe fazer mal, porque estava diante de alguém que tinha mudado, né? Alguém que tinha uma atitude diferente daquela que foi a causa do seu ódio, da sua vingança, né? Foi somente desse jeito que o Máscara de Ferro, depois que parece que de 100 anos, deixou de persegui-lo, né? Então, é bem a linha que Kardec aqui diz na frase, mediante o bom pensamento, tira-lhe pelo menos todo o pretexto a represálias, podendo até fazer de um inimigo um amigo antes e depois da morte. O mal proceder faz o contrário, irrita o seu inimigo, que aí se constitui um instrumento da justiça de Deus, que lhe serve para lhe punir aquele que não perdoou. Né? Uma leitura atualizada nos colocaria de uma maneira diferente. Sim, né? Nós estamos envolvidos uns com os outros de tal maneira que cria-se vibratoriamente uma conexão entre o inimigo e o inimigo que ainda não mudou, que ainda continua a mesma pessoa maldosa e que com seu mal proceder irrita o seu inimigo e que mantém com ele uma conexão permanente até o dia em que ele resolva amar o inimigo, né? Predispondo-se a lhe fazer um bom procedimento. Muito bem, o item 6, olha só, Kardec continua na mesma linha racional. Pode-se, portanto, contar inimigos entre os encarnados, como entre os desencarnados? Os inimigos do mundo invisível manifestam a sua malevolência pelas obsessões e subjugações com que tanta gente se vê a braços, e que representam um gênero de provações, as quais, como as outras, concorrem para o adiantamento do ser, e que por isso as deve receber com resignação e como consequência da natureza inferior do globo terrestre. Se não houvessem homens maus na Terra, não haveria espíritos maus ao seu derredor. Se, conseguintemente, se deve usar de benevolência com os inimigos encarnados, do mesmo modo se deve proceder com relação aos que se acham desencarnados. Outrora, sacrificavam-se vítimas sangrentas para aplacar os deuses infernais, que não eram senão os maus espíritos. Aos deuses infernais sucederam os demônios, que são a mesma coisa. O Espiritismo demonstra que esses demônios não são mais do que as almas dos homens perversos. Esses demônios não são mais, mas não são do que as almas dos homens perversos, que ainda não se despojaram dos instintos materiais, que ninguém logra aplacá-los, senão mediante o sacrifício do ódio existente, ou seja, pela caridade, que esta não tem efeito unicamente de impedi-los de praticar o mal, e também, sim, de os reconduzir ao caminho do bem e de contribuir para a salvação deles. É assim que o mandamento "amai os vossos inimigos" não se circunscreve ao âmbito acanhado da terra e da vida presentes. Antes, faz parte da grande lei da solidariedade e da fraternidade universais. Essa, pois, é a fala de Kardec com relação aos inimigos desencarnados. Aqui no item 6, ele deixa claro que podemos contar com inimigos nos dois planos e que as obsessões, as subjugações, as chamadas possessões, as influências espirituais podem, que muita gente se vê com, como ele diz aqui, se vê a braços, se vê com esse problema, são, na verdade, um gênero das provações, as quais essas provações contribuem para o adiantamento do ser. É interessante como Kardec coloca claramente, tudo tem um propósito. E mesmo as provações, as subjugações, as influências aparentemente maléficas de inimigos desencarnados são parte do processo de crescimento da criatura humana. E a lógica dele é bem transparente e cristalina. O homem deve receber essas provações como parte do seu processo. Deve se resignar diante delas, mas deve ter uma atitude para com aqueles que são objeto, ou seja, que são móvel, que são o instrumento da bondade de Deus, como sendo parte das provas necessárias ao adiantamento do espírito. Sim, as obsessões, ao contrário de serem coisas ruins, olha o ponto que Kardec coloca bem aqui, são, na verdade, provas que concorrem para o adiantamento do espírito, do ser encarnado. Opa, então você quer dizer que alguém que está passando por uma obsessão, isso não é uma coisa ruim? No conjunto da obra, concorrem para o adiantamento daquele ser, que é, digamos assim, o obsidiado, mas também para o adiantamento do obsessor. Deve se receber com resignação e como resultado da natureza inferior dos dois. Entendem bem? É fruto da conexão que há entre os dois, de uma conexão vibracional, de uma conexão de natureza emocional, de uma conexão de natureza espiritual. Devemos usar de benevolência para o obsidiado, mas sobretudo para o inimigo desencarnado, portanto, o obsessor. São raros os casos de obsessão por grandes inimigos. Na verdade, a maioria das obsessões são circunstanciais, são por conta de atraso do obsidiado e de sintonia vibracional por gostos, por interesses comuns, e que é um alerta para que aquele espírito que está encarnado e o desencarnado recebam o apoio, o acolhimento, o auxílio de grupos especializados, né? As casas espíritas, normalmente eles têm mecanismos de acolhimento e de tratamento das chamadas influências espirituais, desde as mais leves às mais complexas. Raros são os casos em que se encontram inimigos desencarnados há muito tempo em processo. Nesses casos, há também essa mesma metodologia, que é de acolhimento dos dois e de proposta de desenvolvimento e crescimento para ambos, né? Ele ainda passa por aqui quando fala dos chamados deuses infernais, dos demônios, né? De como a história da humanidade, nós humanos, fomos pouco a pouco entendendo que os deuses infernais, os demônios, nada mais são do que a alma dos homens perversos, né? E que a gente não consegue aplacá-los com sacrifício, com ódio, e sim pela caridade. Aí ele aponta a saída, né? A caridade é a única que tem efeito para que aquele mal consiga se perpetuar. O que nos remete a uma compreensão da caridade, né? A gente vai encontrar nos próximos capítulos uma compreensão cada vez maior da caridade, né? Não sabe a mão direita o que faz a esquerda, né? Caridade sem ostentação, caridade com os pequeninos, caridade moral, caridade material. A gente confunde muito caridade com esmola, né? Quando é que a esmola é caridade, quando a esmola não é caridade, né? A ouvir as pessoas e acolhê-las, uma outra forma de caridade. A caridade da palavra, a caridade da educação, a caridade do acolhimento, apenas de escutar a pessoa, a caridade do passe, sim, da transferência de energias magnéticas positivas, a caridade da oração e da irradiação à distância, muitas formas de caridade, né? E aqui ele insiste, a caridade é o que vai contribuir para salvar aqueles dois dos seus problemas. Então, amar os inimigos não está circunscrito somente aos inimigos materiais, né? Ele se estende aos inimigos espirituais. Na condição de espíritos imortais, é a esses espíritos, encarnados ou desencarnados, que devemos focar. E isso faz parte de uma grande lei. É uma lei chamada Lei de Solidariedade e Lei de Fraternidade Universais, que não será possível sem conseguirmos amar até os inimigos. Muito bem, ficamos por aqui por hoje, por esse momento, agradecendo a sua presença, abraçando você e acolhendo nesse instante, desejando que esteja bem, que esteja em paz, que seu coração esteja tranquilo. Paz para todos nós e sigamos juntos construindo essa paz a partir de nós e chegando até os inimigos, supostamente inimigos, sejam encarnados e desencarnados. Bom será o dia em que não teremos inimigos, né? Teremos pessoas que até divergem de nós em alguma dimensão das nossas vidas, mas que não vamos colocá-la na condição de inimigos, não vamos colocá-las na condição de que devemos odiá-las por isso, né? Abracemos, pois, principalmente os mais próximos, desejando a Deus que nos abençoe, nos ilumine e amplie a nossa consciência. Muita paz, muita luz e amor em nossos corações. Fiquem todos em paz.